As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Paredes meias com o IC9 e a estação de Fátima em Val dos Ovos, a freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar, poderá vir a ter, a médio prazo, uma nova zona de indústria e serviços. Em causa está uma área cujo desenvolvimento depende da conclusão da revisão do plano diretor municipal. Pelo menos é o que se espera, como referiu na ERTS o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, no programa Freguesia à Freguesia. Esta nova área será instalada em terrenos que presentemente são de privados, junto do IC9 e da estação de Fátima.
É um processo que já dura há uns anos. Pouco depois de ter sido eleito pela primeira vez, incitamos logo conversações com as entidades que são donas do espaço. Nunca tendo chegado a bom porto, sendo que durante o ano transato conseguimos também aqui com a ajuda da Sra. Presidente da Câmara chegar em conversações com as infraestruturas de Portugal e estamos neste momento a ultimar um protocolo em que estou a anunciar em primeira mão, mas que vamos, assim que possível, teremos que avisar a AMA deste facto, bem como o posto CTT, assim que o protocolo for assinado e assim que houver autorização, a Junta irá abrir a estação de Fátima ao público com serviços que vai dignificar mais a estação, vai dignificar mais o espaço cidadão. São uma série de serviços que conseguimos fazer. Aquilo que aconteceu é que, além de servir a nossa população, estamos a falar de pessoas que vêm do concelho de Orém, que vêm do concelho de Torres Novas e que vêm até aqui de Tomar, porque os serviços estão entupidos de gente em alguns dias e então deslocam-se lá porque sabem que são atendidos mais rapidamente.
Um homem de 31 anos, funcionário dos Serviços Urbanos e Meio Ambiente, empresa responsável pela recolha de resíduos no concelho de Constância, perdeu a vida na manhã desta quarta-feira, precisamente quando caiu do caminhão que estava a proceder a esse serviço na localidade de Montalvo. Por aquilo que a redação apurou, o trágico acidente ocorreu na Avenida Dom Afonso Henriques. O homem caiu e bateu com a cabeça no passeio. Apesar dos esforços das forças de socorro, o óbito foi declarado no local, neste caso por volta das 8h30 da manhã.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, o suspeito demonstrou nervosismo na abordagem feita pelos militares, pelo que lhe foi efetuada uma busca, tendo sido detectado e apreendidas 32 doses de haxixe, 11 doses de cocaína, uma de cannabis e 120 euros em numerário. O suspeito, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda por concluir, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho de Tomar tem criado impactos negativos nas freguesias do concelho, nomeadamente quanto à construção de habitações e consequente fixação das populações. A área da freguesia da Sabacheira é desse exemplo, com algumas dezenas de casais, nomeadamente jovens, a deixarem a freguesia para se fixarem no vizinho concelho de Orém. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, a construção de habitação tem sido determinante na perca de população. António Graça espera agora que, concluída a revisão do PDM, algumas situações possam ser resolvidas.
Este PDM não digo que vai resolver tudo, mas vai melhorar muito. O que não vai resolver foram os mais de 40 casais que foram morar para o concelho de Orém porque não podiam construir na sua freguesia, no seu concelho. Pode-me fazer a pergunta de, ok, porquê não foram para Tomar? Por uma questão muito simples. É que da Sabacheira para Orém há vários sítios em que basta dar um passo do meio da estrada para o outro lado. E quando eu digo que foram viver para Orém, estão a viver do outro lado da estrada e puderam construir. E como acontece em vários sítios, o sítio que eu me estou agora a lembrar, do lado da Sabacheira é a zona de cheia, estou a falar do Extremador, do lado da Sabacheira é a zona de cheia e nunca não inunda. Do lado de Orém, é um aglomerado populacional e anualmente inunda. Mas as pessoas puderam construir daquele lado. Tomaram as precauções que tinham que tomar e construíram. Isto faz com que, na realidade, as pessoas continuam a morar a 20 metros, a 50 metros, a 100 metros, outras em Seixa, que é mais longe, mas não pertencem ao Conselho de Tomar. As suas crianças não estão a estudar no Conselho de Tomar. As pessoas estão a trabalhar no Conselho de Orém. Estão, efetivamente, os seus impostos vão beneficiar um conselho vizinho. E com isto, é assim, temos que pensar a nível global e não nos focar na freguesia em ponto fechado ou no conselho em ponto fechado. Não, temos que pensar a nível regional, porque se uns estão bem, todos estão bem. Mas, efetivamente, a freguesia da Sabaxeira acaba por perder muito com isto. E muitos destes casais não vão agora vender a casa que fizeram uma aldeia 2 km ao lado para vir morar para a sua freguesia, por mais que gostassem. Resta-me esperar, e isto já está a acontecer, é reconstruírem as casas dos avós. Ou então adquirir um lote na perspectiva de um dia mais tarde. Mas perdeu-se aqui muito tempo. Desde os anos 90 até hoje perdeu-se muito tempo. E é isso que estou desde 2017, isto é, desde 2013, mas 2017, a tentar lutar contra o tempo e tentar aqui reparar alguns males.
O Carnaval de Tomar arranca já nesta sexta-feira, às 10 da manhã, com o habitual desfile carnavalesco das escolas de Tomar. A iniciativa envolve os jardins de infância e as escolas do ensino básico. Esta é uma organização anual da Associação Tomar Iniciativas, com a colaboração dos agrupamentos de escolas, que neste ano decorre nos moldes habituais, com animação no final do curso, na Praça da República. Este ano a organização volta a apostar também na participação das associações do Conselho para a concretização do grande curso de Carnaval de Tomar, a promover na tarde da próxima terça-feira, com início às 16 horas. O número crescente de associações tem vindo a participar com carros alegóricos neste curso de Carnaval, o que a organização espera volta a acontecer de novo este ano, como referiu na Hertz Luís Honório, da Tomar Iniciativas.
O que se tem feito e o que tem sido o hábito recente é que abrimos o curso o carnaval às associações que queiram participar, e tudo depende daquelas que venham, que não temos, é sempre até à última que a gente sabe exatamente o número de carros, mas vão ser certamente 8, 9, 10 para aí, mas representam várias associações do concelho que têm estado a aderir. E pensamos que seja um bocado também por aí que passa o futuro do Carnaval, que por um maior envolvimento ainda das associações, que começam a ganhar o hábito, e que a pouco e pouco se vai estendendo a outras, e que pensamos que no futuro será realmente um Carnaval com muito mais associações, com muito mais qualidade, porque se as verbas possivelmente vierem a aumentar, poderá ser valores melhores que possam também contribuir para que os carros alegóricos feitos pelas mesmas também possam ter uma dimensão em tamanho e qualidade melhores, porque as verbas, claro que nestas coisas mandam sempre, mas o que fazem é excelente na mesma, atendendo também aos valores disponibilizados. Além das pessoas que nós sabemos que vão participar, das associações e grupos que nos contactam, qualquer cidadão, quem quiser participar, é livre de o fazer, desde que venha, claro, mascarado, ou que tenha um carro, ou que tenha uma coreografia, ou que tenha um grupo, qualquer pessoa pode participar. Ou seja, é só chegar a uma hora mais ou menos antes do início do desfile, que é às 16 horas, perto da entrada da Mata dos Sete Montes, junto ao turismo, e logo aí nós, no alinhamento que é feito aí do desfile, integramos essas pessoas, ou esses grupos, ou esses carros, dentro do próprio desfile.
A Cante Firme Tomar vai promover a habitual sessão solene comemorativa do seu aniversário. É já neste sábado, pelas 18 horas, numa iniciativa a decorrer no Auditório Fernando Lopes Graça, na sede da Canto Firme. A Canto Firme Tomar, a Associação de Cultura, celebra assim o seu 40º aniversário. Este ano, uma vez mais, inserido na Festa da Música 2020, em que se pretende recriar um pouco do ambiente vivido nos dias da música do CCB sendo o seu principal objetivo a divulgação das várias atividades, das diferentes valências desenvolvidas na associação. A festa da música terá início às 14 horas e decorre por todo o espaço da Cantofirme, contando com a participação dos alunos dos polos de Tomar e de Mação. Terminada a sessão solene, realiza-se o já habitual jantar do 40º aniversário, que este ano será servido no restaurante familiar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Após um ano de encerramento ao público para obras de requalificação, o novo mercado do peixe de Vila de Freixianda, no concelho de Ourém, reabriu ao público no domingo 16 de fevereiro. A intervenção enquadrou-se na requalificação do espaço urbano, contemplando ainda a promoção turística da autarquia, na qual se inclui a estrutura Tommy, solução interativa de comunicação e informação, e resultou de uma ação da União de Freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, em parceria com o município de Ourém. Orçada em cerca de 400 mil euros e financiada em 300 mil euros pelo Turismo Portugal, verba resultante do sucesso da candidatura proposta por esta União de Freguesias, esta empreitada contou igualmente com um apoio financeiro por parte do município de Ourém de aproximadamente 70 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já uma certeza, o verão de 2019 foi o melhor ano em termos de visitas turísticas no concelho de Mação. Os dados foram sendo colhidos junto da restauração e alojamento local do concelho. Como refere o presidente do município de Mação, Vasco Estrela, o facto leva à necessidade de potenciar o que existe, mas também avançar para a concretização de alguns projetos.
Provavelmente foi o ano em que mais pessoas estiveram no nosso concelho na altura do verão. Passou despercebida a muitas pessoas, provavelmente também a nós, mas as unidades de alojamento local e de turismo do nosso concelho, aquilo que foram reportando, foi nesse sentido. Também para agentes económicos que sentiram essa realidade. E, portanto, tudo isto nos leva a pensar, e temos aqui entre nós conversado, que temos de nos começar a capacitar melhor para podermos responder a esta nova realidade. Mas que fica aqui uma coisa muito clara e cristalina. Não estou de maneira nenhuma a embandeirar a arco, nem a dizer que estamos aqui com um boom turístico, como parece que todo o país está. Não é disso que se trata. Mas começam a haver aqui sinais que importa à Câmara de Mação recolher, analisar e perceber como é que os pode trabalhar da melhor maneira. Há de facto necessidade, para além daquilo que temos, potenciar aquilo que já temos e fazer mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa passa por fazer aquilo que já foi feito em algum local, por exemplo, no Castelo de Recuperação de Moinhos. Falta concretizar aquilo que já demos o primeiro passo, que foi a aquisição da fábrica da antiga fábrica de presunto em Inventos, para podermos lá clarear o museológico relativamente aos Inventos. Passa por um conjunto de muitos que há encardigos sinalizados e poder perceber como é que aquele local pode ser um fator de interesse turístico. Passa por percebermos como é que o centro geométrico que está no nosso concelho pode ou não pode ser compatibilizado com a redução que está ali junto. Portanto, há aqui um conjunto de pequenas grandes realidades que têm de ter aqui todas elas um bolo para que possamos ser mais eficientes nesta matéria.
Uma das apostas do município de Mação é concretizar no corrente ano as rotas de Mação, a parte do núcleo museológico da Ortiga.
Mais ou menos do conhecimento público, tem a ver nomeadamente as rotas de Mação, que é um projeto que todos vocês já ouviram falar. Nós temos feito, e enfim, há muito tempo pelo menos que falamos, tínhamos tentado fazer uma grande aposta naquilo que é o nosso território, as nossas paisagens, os rios e as ribeiras. As rotas vêm, no fundo, ajudar a que isso possa ser uma realidade, mas é evidente que nós temos sempre a pretensão que as pessoas possam circular pelo concelho, pelas praias fluviais, por tudo aquilo que nós temos em termos desse património, no núcleo museológico de Ortiga, que pensamos nós que pode ser importante também para aquela região, para aquilo que vai representar em termos de manutenção, da tradição pesqueira naquela localidade, mas é evidente que nós, para darmos o salto para que as pessoas venham efetivamente visitar o nosso território, ainda temos de trilhar um caminho para lhe criar maiores condições de atratividade.
Torres Novas vai ter um dia dedicado à criação e ao desenvolvimento de videojogos e das suas aplicações. A próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, promete ser então um dia especial para os que sonham trabalhar na área do desenvolvimento dos videojogos ou para quem quer conhecer mais de perto este mercado que já movimenta mais de 250 milhões de euros só em Portugal. A Game Escola, uma escola brasileira de renome, dedica-se ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações e vai apresentar nesta iniciativa um workshop gratuito com a duração de 3 horas a realizar no auditório da startup de Torres Novas. Trata-se de um workshop prático onde um jogo será desenvolvido em tempo real, juntamente com as contribuições dos participantes. As inscrições podem ser feitas até ao dia 25 de fevereiro na página do Facebook da Game Escola Torres Novas ou ainda através do website da Game Escola Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube Desportivo Os Patos vão juntar-se para relançar a modalidade da canoagem a partir do plano de água no Rio Tejo. Brevemente será assinado um protocolo entre as três entidades para impulsionar a prática da canoagem nas vertentes de formação e da competição, revitalizando uma modalidade que, pelo seu impacto e importância histórica e social, muito contribuiu no passado recente para a formação de atletas de craveira no concelho. O município de Abrantes assumirá o apoio financeiro único de 10 mil euros ao Clube Desportivo Os Patos, sobre a forma de contrato-programa. Competirá ao clube fomentar e dinamizar a prática da canoagem através da revitalização da escola de canoagem para iniciação à modalidade e preparar o relançamento da competição. Já a Federação compromete-se a disponibilizar recursos humanos para a formação técnica da modalidade e capacitação dos agentes esportivos associados em estreita articulação com o Clube Desportivo Os Patos. Assumirá ainda a promoção da modalidade junto dos agrupamentos e escolas de Abrantes, através de ações concertadas com o clube local, e também irá envidar esforços no sentido de incluir a realização de uma prova nacional anual em Abrantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o dark tourism. É mais conhecido por estas palavras em inglês, mas refere-se ao turismo negro. Isto é um tipo de turismo que engloba a visitação turística e cultural a espaços relacionados com acontecimentos reais ou recriados associados à morte, ao sofrimento, a desastres ou ao macabro. Portanto, trata-se de um tipo de turismo que envolve recursos patrimoniais, artístico-culturais, passíveis de interpretação patrimonial para visitação turística. São exemplos museus, mosteiros, conventos, cemitérios, prisões, santuários, memoriais, campos de concentração, cenários de guerra, histórico-militar, hotéis temáticos, exposições associadas a estes temas dark ou negros. Neste tipo de turismo inclui-se também a visitação a cemitérios e em Portugal esta vertente cemiterial encontra-se bastante desenvolvida através, por exemplo, dos cemitérios de Lisboa, dos Prazeres, do Alto São João e o da Ajuda, programam visitas orientadas com o objetivo precisamente de dar a conhecer o património histórico ao cemiterial, não só na sua vertente histórico-religiosa, mas também nas vertentes social, política e artística. Também no Porto, o caso subejamente conhecido, que é o cemitério de Agramonte. A nível europeu, existe inclusivamente a Rota Europeia dos Cemitérios, que tem o objetivo principal de dar a conhecer o património histórico e artístico cemiterial. Portanto, esta vertente turística procura valorizar os recursos patrimoniais e nos últimos anos tem tido uma crescente procura turística. Aliado ao dark tourism, cada vez mais tem utilizado ferramentas também de formação educacional neste âmbito, como por exemplo a análise de literatura e filmes de relatos minuciosos e históricos que promovem precisamente a visitação turística a determinados destinos para apropriação e conhecimento cultural, compreensão de determinados fenómenos históricos e culturais. Existem já vários autores que têm debruçado as suas investigações sobre esta temática, com dados relevantes e que fundamentam o crescente interesse por parte de turistas, como por exemplo, e isto só para citar alguns, grande interesse em naufrágios e todos os relatos que estão associados aos sobreviventes, isto quer em literatura, quer em filmes, também por sanatórios, símbolos da tuberculose e morte, como sabemos, e hospitais, e também por objetos de tortura e todos os instrumentos associados à tortura que foram utilizados na época da Inquisição. Estes são, de facto, alguns exemplos já estudados e que mostram o interesse por este tipo de turismo associado ao dark, ao negro. A própria série documental da Netflix, intitulada Dark Tourist, realizada pelo jornalista neozelandês, também projetou bastante e estimulou este tipo de turismo, principalmente nos mais jovens, na perspectiva de dar a conhecer vários destinos turísticos com relevante cunho patrimonial, histórico e artístico, neste contexto de turismo negro, de dark tourism. São apenas algumas pistas que deixo através desta nota do dia para que possam também refletir sobre este tipo de turismo.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.